Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from?
E aí, Doramiros, tudo bom com vocês? Tudo certo? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Tava com saudade de gravar aquela resenha aqui pra vocês. E hoje a resenha é do drama Ventos do Inverno, que me foi indicado pelo Luan, né, que tá disponível na Netflix e nos fansub. E eu gostei muito desse drama que o Luan me indicou, né? Eu demorei até para começar a assistir, né, com medo de não gostar muito, mas acabei me apaixonando profundamente. Mas tem aqueles prós e contras, né? E eu vou chegar lá aqui contando para vocês, tá? Pois então, eu comecei, né, a assistir e gostei muito do... já assim no primeiro episódio. E são muitas das coisas que eu gostei no drama, né? E eu vou listar aqui para vocês, tá? Eu gostei dos personagens, né, da trama desenvolvida, dos protas escolhidos, né, principalmente da atriz que faz a deficiente visual, né, Kayong. Pois eu ainda não sei porquê, mas o drama me lembra muito as novelas mexicanas que passava no SBT lá nos anos 2000. A galerinha dos anos 90, né, vai entender o que eu tô falando. E eu gostei dos personagens, né, principalmente dos protas, né, como eu falei. A atuação belíssima dos dois, né. E eu vou falar aqui a sinopse da Netflix, né, pra vocês, pra quem ainda não assistiu, tá? Essa minissérie é dramática, né, se concentra no oportunista Usul, um trapaceiro que tenta se apoderar de uma parte da fortuna da Enyong, uma herdeira cega. Para vocês entenderem melhor a sinopse, eu vou aqui dar a minha versão, né, que convenhamos que é a melhor, né, gente? A história gira em torno de Usul, um vigarista que vive dando golpes em jogos de azar, junto com seu amigo Jin Sung. Eles moram junto com outro amigo que tem o mesmo nome de Usul, o xará do vigarista. Conta que tem uma irmã e um pai rico, e diz que um dia vai encontrar com a irmã e com o pai. E fica mandando cartas para ela, né? Trocando correspondência. Porém, ela não responde. Vocês vão saber o porquê só assistindo o drama, tá, gente? E os amigos dele não acreditam, que também é difícil de acreditar, né, gente? Como é que um cara que sobrevive dando golpes em jogos de azar, fala que tem uma irmã e um pai rico, mas continua nessa situação, né? Enfim. Mas algo acontece e o Sul, o vigarista, conhece a irmã do amigo do xará. E o verdadeiro Sul não o conhece. Para poder saber se vai gostar mesmo do drama, precisa assistir, tá, gente? Com muita atenção. E o primeiro episódio do drama, né, que foi o que eu fiz. Enfim, bom, eu finalizei o dorama, né? E confesso que eu tava amando até o episódio 11. Começando o 12, eu vi que o negócio começou a desandar a ladeira abaixo. Pensei em dropar, porém, né, eu tava com esperança de ainda dar aquela reviravolta, sabe? E tipo, não, né, lá pro 13, episódio 13, 14, vai dar aquele up, né, e vai acabar com Digno de Ouro. Bom, errei feio, né, gente? E como eu falei aqui, eu tava amando o drama, né, até episódio 12, né, só assisti mesmo na esperança de ter um final decente, porém, errei feio. Só não foi pior pelo casal secundário do drama, né? Que é composto pelo Kim Bong, né, e pela atriz Jung Eun, né? Eles formam um casal muito perfeito, muito fofo, né? E como eles aparecem bastante no drama, porque eles são amigos do vigarista, e quando aparecem as cenas fofas deles, né? Que é o que salva a cagada que o roteirista fez. Olha só, decepção, gente. Não é possível que eu sou o único que tenha percebido isso, né, e odiado a cagada que o roteirista fez, né? O Kim é um dos melhores amigos do vigarista, junto com a Jung, né, que no início demonstra muito gostar do Usu, né, o vigarista, mas se vê na lata que com o tempo que ela vai gostando do Kim, né? E eu tava gostando mesmo do drama, mas como eu falei aqui pra vocês no início, não gostei do rumo que tava tomando. E não gostei literalmente do final, né? Tudo bem que o Sul tava enganando a Yong, né? E ela tinha todo o direito de ficar com raiva dele quando descobrisse a verdade. Mas, gente, Precisava daquela enrolação toda, hein, produção? Não precisava, né, gente? Não, e aquela cena? Não, isso aqui eu tô comentando aqui com vocês, né, pra quem assistiu o drama, né? Vai entender, vai perceber o que eu tô falando. E aquela cena do Vigrista com o amigo dele, com o Kim, né? No prédio, né? No alto do prédio, né? Sem spoiler, tá, gente? Isso aqui é só pra dar um toque, né? Pra quem assistiu. Né, gente? Isso foi um dos motivos que me fez odiar o rumo que o drama tomou, né? Eu tava amando quando eu comecei a assistir, mas depois dessas cenas aí, dessas partes que eu falei, olha, misericórdia, viu? E esse foi um dos motivos que eu não gostei do final do drama. E eu não tava nem animado pra gravar essa resenha, né, gente? Mas, assim como eu, né, eu acredito que tem drama mesmo que também não tem, assim, tem dramas que assiste, né, e não gosta, né? Não é possível que todo drama que um dorameiro vai assistir, né, vai gostar, né, vai achar perfeito. Enfim, né, igual um filme e uma novela que a gente vai assistir, né? A gente espera gostar, mas acaba que não gostando, e é normal, né? Assim como nos dramas também. E Vento do Inverno foi mais um que entra nessa lista negra, né? E se você quer ouvir essa versão da resenha com spoiler, vocês ficam aí no episódio, né? Que agora eu vou dar aquelas notícias babadas, aqueles bafos quentes, né? Logo em seguida eu vou dar aquelas indicações maravilhosas. E aí no final desse áudio, né, com um aviso claro, eu vou resumir aqui o que eu falei com bastante spoiler, mas muito spoiler recheado pra vocês, tá bom, gente? Notícias, babados e confusão, né? Vou começar aqui pelo grupo Aespa, que é acusado de plágio, né, em relação ao palco da apresentação de Black Mamba no Inkigayo, né? A artista plástica utilizou suas redes sociais para mostrar semelhanças entre sua arte e o palco do Aespa no programa de TV. O grupo Aespa mal estreou no universo K-pop e já está enfrentando algumas polêmicas com seu primeiro single, a música Black Mamba. Isso mesmo, tá, gente? Black Mamba. Depois de fãs apontarem semelhanças do clipe da faixa com a música Pop Star do grupo Kada, agora elas enfrentam outras acusações de plágio, dessa vez em relação ao palco usado por elas para apresentação no programa Inkigayo. A performance foi no ano dia 22 de novembro e chamou a atenção da artista plástica Black Catherine, que utilizou de suas redes sociais para revelar as grandes semelhanças entre o seu trabalho e o que foi mostrado no palco da performance do Aespa no Inkigayo. E a música é babada, hein? Ela fala: me enviaram isso, definitivamente vejo um nível desconfortável de similaridade com o meu trabalho, principalmente esse, escreveu Blake, que continuou: eu absolutamente amarei trabalhar ao lado de artistas do K-pop, consagrados ou novos, e isso realmente machuca profundamente. E se vocês forem ver a foto, realmente a semelhança é muito grande. Blake vai atrás de seus direitos. Errada não tá, né, gente? E apesar da mensagem até positiva de possibilidade de trabalho com artistas do K-pop, Blake não vai deixar barato e vai sim em busca de seu direito sobre a performance do grupo Aespa. Recebendo algumas mensagens desconfortáveis aqui no Instagram, eu ia atrás disso independente. Roubo é roubo e eu não culpo as garotas, mas os empresários têm que ser culpados. E especialmente quando eu não sou o primeiro artista acusado de plágio. E é isso, né, gente? Os meninos não tem culpa, não. É realmente o que ela falou aqui, né? Tem que culpar os empresários. E Vamos ver, né? Que fim vai terminar. Vamos ver como é que vai terminar isso, né? É, se vocês quiserem mais detalhes dessa informação, vocês encontram no site Popline, tá bom, gente? Quem são SNSD e BoA? Veja por que os fãs de BTS entraram em uma guerra online com fãs de pioneiros do K-pop. SNSD não tem mais nada a provar. O legado dele já está solidificado na história, e se você não sabe quem eles são, guarde isso para você mesmo. Grossa mensagem, né? Vamos lá. O grupo feminino de K-pop, por SNSD, também conhecido popularmente como Girl Generation e BoA, uma cantora sul-coreana conhecida cuja carreira se estende por 2 décadas, foi criticada nas redes sociais devido a um comentário do CEO, da SM Entertainment, né? O Lee Soo-man. Lee Soo-man. A menção de SNSD veio à tona em um show do V-Live chamado Nobody Talks to BoA, onde o CEO da SM Entertainment apareceu para falar sobre a SM Entertainment e as últimas 2 décadas da cultura K-pop com BoA. Lee Soo-man afirmou que a contribuição de BoA no K-pop, já que ela foi a primeira pessoa a quebrar a barreira da língua no Japão com seu álbum de estreia japonês Listen to My Heart. Alegadamente, ela também é a única artista estrangeira a ter 3 álbuns vendidos mais, né, vendidos mais de 1 milhão de cópias no Japão, e é uma das únicas 3 artistas a ter 6 álbuns de estúdio consecutivos, número 1 nas paradas japonesas da Oricon desde sua carreira, e os outros sendo Ayumi Hamasaki e Utada Hikaru, que explica seu título de rainha do K-pop. Rainhas não, né, gente? Rainha. Lee Soo-man afirmou que os esforços iniciais dos Girl Generators e dos artistas como BoA ajudaram a quebrar a barreira cultural, e muitos jovens artistas que estão obtendo grande sucesso. Há um resultado subsequente disso. O comentário não foi bem recebido por muitos ouvintes do K-pop, especialmente por fãs de artistas como BTS, que agora fazem sucesso em todo momento, em todo mundo, claro. Eles sentiram que isso tira o crédito dos jovens artistas de seu trabalho árduo. Um usuário escreveu: como ele está invalidando o impacto do BTS assim, depois de toda a xenofobia e preconceito que eles têm enfrentado no Oeste para tornar o K-pop popular. Um usuário disse: Lee Soo-man e SM pode continuar tentando e dizendo o que quiserem, mas a verdade é que as conquistas dos BTS são todas por causa deles próprios e apenas deles. Sem BoA, sem SNSD, e nenhum de seus artistas poderiam ter causado o impacto que o BTS tem no mercado ocidental. BTS abriu seu próprio caminho. Outro diz: há uma diferença entre pôr os pioneiros e abrir o caminho. Os grupos seniores devem ser respeitados pelas coisas que fizeram, mas o BTS deve ser reconhecido também por pavimentar o caminho para o K-pop. BTS quebrou todas as paredes e muitas barreiras que os pioneiros tentaram quebrar antes. Como ele está invalidando o impacto de BTS assim, depois de toda a xenofobia e preconceito que eles têm enfrentado no Oeste para tornar o K-pop popular? É, gente, esses comentários aqui tá tudo no Twitter, tá babado, confusão. As acusações e contra-argumentos começaram uma guerra de fãs, onde muitos fãs do SNSD alegaram que a contribuição do Girl Group é impecável e simplesmente não pode ser ignorada. Um fã diz: SNSD não tem mais nada para provar para vocês. O legado delas já está solidificado na história, e se você não sabe quem elas são, guarde esta merda, assim, né? É dito para vocês, porque você é constrangedor. É, aqui os comentários vão ficando um pouquinho pesado, né? E eu não quero repetir aqui para vocês, porque eu não quero descer esse nível, né? Desculpem. E é isso, gente. Essa foi a notícia, né? A notícia não. Foi uma pesquisa que eu achei aqui, né? E queria dividir aqui com vocês, tá? Os 15 ídolos masculinos mais populares do K-pop, que faz aniversário em dezembro. E há dois membros do BTS nessa lista. Fique nessa linha, nesse áudio, para ouvir os indicados. O primeiro é o Jin, do BTS, nascido em 1992, né, com o apelido de Worldwide Red Soul, celebrará seu aniversário em 4 de dezembro. Exército, você preparou um presente? O segundo é o Donyoung, né, estreando como Tesouro ainda jovem. Kim Donyoung, que é um signo do zodíaco Sagitário, fará 17 anos em 4 de dezembro. O terceiro dessa lista é o Shubin, do TXT, o líder rap e vocalista do TXT. Choice Corbin fará aniversário no dia 5 de dezembro e este ano ele tem apenas 20 anos. Você sabe, né? O quarto, Minho do Shine, né? Shine, não sei como é que fala, né? Hip Hop ídolo que acaba de completar a tarefa. O Minho do Shine fará 29 anos no próximo dia 9 de dezembro. O quinto, né, que é o Kang Daniel, fará aniversário em 10 de dezembro e é um dia especial para o solista e ex-Twice, Jinho Kang Daniel, que fará 24 anos esse ano. O sexto é o Shinhyun, do Pentagon, um membro do grupo que tem uma bela voz e carisma inegável. Shinhyun fará 25 anos no dia 11 de dezembro. E o sétimo é o Xiaon, né? Lim Dong-yeon, ou conhecido como Xiao, nasceu em Busan. O nome do grupo agora é complicado de falar, hein, gente? Olha, vocês me perdoem, mas é Up Tin Chong. Olha, o nome é complicadíssimo, gente. Se eu repetir aqui, eu vou dobrar a língua. Ele comemora seu aniversário no dia 13 de dezembro. O oitavo é o Onye, do Shine, também, que comemora o aniversário no dia 14 de dezembro e é o aniversário do líder do Shine, chegando aos 31 anos. Também é conhecido por suas habilidades e de atuação, né? Vocês sabem, né? Conhecem o grupo, seguem há muito tempo, vocês sabem como é que é. O nono é o Chan Vito, junto com Onye, o membro do Victor, que é famoso por suas covinhas fofas. Chan também faz aniversário dia 14 de dezembro. Ele nasceu em 1995. O décimo é o Bob Incon, o amado rapper do K-Kong, que é feroz, mas bem-humorado. Também animou o aniversário do ídolo do K-Pop em dezembro. Ele nasceu em dezembro de 1995. O décimo primeiro é o Eric The Boys. Hidro, que entrou na faculdade, Sun Jae-yong, ou Eric, fará aniversário em 22 de dezembro e ele vai fazer apenas 20 aninhos. O 12º é o Seung-yong, do Victon, o vocalista e popular solista do grupo. Han Seung-yong, que nasceu em 1995, também vai comemorar seu aniversário em dezembro, para ser mais preciso, dia 24. O 13º é o Taesyung, do 14 horas, conhecido ator multitalentoso do K-pop ídolo, o Taeyeon celebrará o aniversário do seu 32º aniversário no próximo dia 27 de dezembro. Josué, do grupo 17, que é o 14º lugar, nascido em 30 de dezembro de 1995. Joshua Hong é uma linha visual 17 que nasceu em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos e atualmente possui dupla nacionalidade. Personalidade dessa cara é piada, né, gente? O 15º e último lugar é o V, do BTS. O belo membro com sua voz cativante, V fará 25 anos neste ano, em 30 de dezembro de 2020. Não são palavras minhas não, tá, gente? O belo, enfim, né? E esses foram os aniversariantes do mês de dezembro, né? E dos K-pop, né? Eu vou ficando por aqui com as fofocas, que hoje não foram fofocas, né? Foram apenas notícias para contribuir com nossos conhecimentos de dorameiros. E vocês continuam aí, que eu vou dar a indicação de um drama, né? E logo em seguida vou resumir aquela resenha do Ventos de Inverno com bastante spoiler, tá bom, gente? E a indicação do drama de hoje é o Melodia de Esperança, né? Ou como conhecido como Dodo Sossolalacidó. E conta a história de uma pianista que perde tudo, menos o seu sorriso, maravilhosa, Gowara, e é guiada por estrelinhas cintilantes até uma pequena cidade onde encontra esperança, casa e amor, né? Resumindo aqui um pouquinho para vocês, né? Como foi o contado a sinopse aqui, a personagem principal, né? Que é a atriz Gowara, e no drama o nome dela é Guara, né? A semelhança é bem grande com o nome real dela, que por sinal eu gostei muito desse nome aí. E a história gira em torno da Guara, né, que está prestes a se casar e por conta do seu pai entrar em falência, né, ela perde tudo, né, mas não perde seu sorriso, seu carisma e a sua inocência. E aí acontece o quê? Ela é largada, né, na beira do altar. E daí é pra pior, né, gente? Acontece muita coisa chata na vida dela, mas ao mesmo tempo também acontecem muitas coisas legais, né? E muito fofas, e muito fofa com ela. O drama tem pouco tempo que ele finalizou, né? Que ele terminou na Netflix, porém eu comecei a assistir agora. Por quê? Porque eu trabalho muito, tenho casa, maridos e filhos para cuidar, né? Filhos de bigode, né? Pra quem não sabe, são meus gatos. E eu já tinha assistido o primeiro episódio, gostei muito, né? E assisti o segundo, o terceiro e quarto, e continuo gostando, amando, né? Desviando severamente dos spoilers. Mas assim, e aqui eu indico pra vocês, gente, é muito bom, é muito fofo. Quem conhece os trabalhos da Gowara sabe do que eu tô falando, né? E eu indico aqui para vocês, né? Finalizo essa indicação aqui para vocês, que é mais um drama que dividiu muitas opiniões, né? E mais para frente eu também vou dar minha opinião, minha visão aqui para vocês. Mas por hoje eu indico aqui para vocês, tá bom, gente? Quem conhece o trabalho da Goara sabe que ela tá fazendo um trabalho muito maravilhoso, né? E é difícil colocar defeito para quem tá começando a assistir o drama agora, né? Então é isso, gente. Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Se você chegou até aqui esperando aquela resenha resumida com bastante spoiler do Vento do Inverno para vocês, né? Vamos lá. Então, gente, como eu falei no início, né, do drama, né, eu comecei a assistir, eu tava amando, mas amando mesmo, gente, tinha tudo pra eu botar o drama lá no pedestal. Porém, né, como eu falei, chegou no episódio 12, gente, o roteirista cagou feio, mas que ódio que deu, gente, mas eu só assisti mesmo pra ver se ia ter uma reviravolta, né, um final feliz, sei lá, qualquer coisa. Não precisava nem necessariamente final feliz, mas terminasse com bastante clareza dos personagens principais, né? E de alguns secundários também, que a gente sempre espera, né? Porém, quando tava várias partes, assim, a história do vigarista e da Young, né? Desandaram muito, gente. Eu mesmo fiquei todo perdido quando o amigo dele, né, deu aquela facada no Usu, né, lá no alto do prédio, né, como eu citei lá, né, sem dar esse spoiler. Bom, eu achei que ele tivesse morrido, né, porque o amigo fez aquilo para salvar a amada dele, né, que é a Jing. E até então eu achei que ele morreu, né. Aí depois aparece outra cena que ela pergunta: vamos visitar o Usu? Eu achei que eles iam no cemitério levar aquelas flores, aquela ceninha clichê, né? E aí então o Su aparece servindo a Yong num café. A princípio fizeram todo aquele mistério, né, que só aparecia a voz dele, né, e aparecia ele de corpo inteiro, né, mas bem longe, desfocando a imagem dele, né, só mostrava a Yong. Ela toda misteriosa, né, e fiquei esperando se ela ia voltar a enxergar. Não chegou porcaria nenhuma, né? Só acho que ela ficou pior do que tava antes, né? Pelo menos eu achei assim, né, gente? Ficou muito pior, né? Chegava muito, mas muito ruim. E aí terminou sem pé, sem cabeça. Tipo, eu achei que eles iam ficar junto, que eles iam morar junto. Não esperava, né? Não esperava que estivesse casando, né, com o filho no braço. Mas eu esperava que ele terminasse junto, pelo menos. Mas aí terminou, né? Parece até que ficou com aquela ponta tipo assim, aguardem a próxima temporada. Mas a gente sabe que não vai ter, né? E se tiver, vai ser pior do que o final foi. Então é isso, gente. E assim, essa é a versão resumidamente, né, com spoiler, né? E se você ficou revoltado como eu fiquei, né? Vocês comentam no post que vocês podem descascar o pepino no drama também, tá, gente? Caso vocês não concordem também, pode falar lá também, tá? Mas, né? Lembre-se, empatia e educação em primeiro lugar, né, gente? Então eu vou ficando por aqui, né? Um beijo para vocês, um abraço e até os próximos episódios, tá bom? E é isso.